11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Gente, hoje é o Dia Nacional do Riso. Bora rir, galera. Que maravilha acordar de madrugada para trabalhar. Que segunda-feira radiante. E daí, Raquel, que não tem feriado nessa semana?
Nem precisa, né, Adriano?
É verdade. É. Vamos deixar de lorota e chamar o Pedro Pincer. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha aqui no Conexão Senado. Parabéns, Adriano Faria. Aproveite o momento, realmente. Como diz o hino do Fluminense, que logo será tocado aqui, eu imagino, quem espera sempre alcança, né, Adriano? E chegou o momento. Parabéns.
Como é que você adivinhou, Pedro Pince? Toca aí, Isaura, pra nós. Pedro Pince, uma dúvida agora cruel. Onde é que vai ficar essa estrela agora? Porque você torce para o Botafogo, né? Estrela solitária, entende de estrela. Essa estrela da Libertadores vai ter que ficar onde? Porque o Flu tem três estrelas no escudo, né? Ali logo acima do escudo. Tem que ficar acima das três estrelas, no centro da camisa, na manga. Na sua opinião, onde deve ficar a estrela da Libertadores?
Na manga não. Eu acho que isso tem que ficar no lugar de destaque, né? É um título inédito e eu acho que quanto mais destaque tiver na camisa do Fluminense, tanto melhor. Botar uma estrelinha lá bonitinha, foi legal lá botarem a plaquinha de Fluminense Futebol Clube na taça e tal. Enfim, eu tenho que aproveitar mesmo. É um momento de muita alegria para o torcedor do Fluminense. Foi uma festa muito bonita e, como a gente falou aqui, se fosse definido antes da cobrança dos pênaltis, o Fluminense tinha todas as condições de conquistar o campeonato e foi o que acabou acontecendo. Foi um resultado muito justo. Então é isso.
Hein, Raquel, eu fiquei claro, havia toda uma tensão porque, na prática, na minha opinião, o empate era do Boca Juniors.
Pois é.
Se o jogo termina empatado, o empate era do Boca, porque o Boca era o favoritaço para ganhar nos pênaltis com aquele goleiro Romero, que é espetacular.
E foi sofrido, né? Foi demorado. Nossa, que jogo demorado, longo, né? O juiz estava doido pro Boca fazer gol, mas não teve jeito, o Flusão conseguiu aí vencer. Tá de parabéns.
Pois é, sim, Pedro, fica à vontade.
E o pênalti, o gol que o Boca fez foi uma bola fortuita ali, né? O jogo estava controlado pelo Fluminense. E o Boca acabou empatando e levando o jogo para a prorrogação. Botou ali um terror. Meu Deus, e agora o que vai acontecer? E depois o Don Kennedy entrou e acabou. E, aliás, que golaço, hein?
Que golaço.
Que gol muito bonito. É um gol para a história aquele, realmente. Uma conclusão muito bonita. E o que eu sempre digo aqui, Adriano. A gente torce, mas a gente não distorce. Então, valeu e parabéns ao Fluminense, título justo. O Fernando Diniz aí mudando de patamar, levando o Fluminense a um campeonato inédito, quer dizer, ganhando moral também até para dirigir a seleção brasileira para o tempo que ele vai ficar. Enfim, é inquestionável. E um gol muito bonito, John Kennedy entrando para a história tricolor.
Garantindo a estrelinha nova, né, do Fluminense.
Onde vai ficar, a gente vê depois, né?
Agora foi realmente assim, o John Kennedy entrou, né, chegou chegando, fez o gol do título e depois aquela expulsão, né, foi comemorar com a galera e tal. É um garoto de 21 anos, né, foi comemorar com a galera e o juiz lá, muito rigoroso, tudo bem que tá na regra, mas... Poxa, o juiz também deixou passar tanta coisa ali durante o jogo, mas tá valendo, valeu.
Vários destaques, né, da campanha do Fluminense, o Fábio com 43 anos,
sim,
jogando fino, esse menino André que não vai esquentar muito lugar no Fluminense mais, daqui a pouco ele deve estar indo embora.
Nino na zaga, um gigante.
Nino na zaga, é outro que vai embora, o Arias também jogando muito, quer dizer...
Cano?
Sim, esse mais do que
não
tudo.
Não precisa nem falar,
esse,
né?
Esse vai ser o rei da América, né, Adriano? Provavelmente vai ser o rei da América. Porque, assim, são 13 ou 14 gols no campeonato na Libertadores, isso é muita coisa. É um cara de 35 anos, não é nenhum menino, quer dizer, então foi uma junção de fatores aí que levou o Fluminense essa conquista, que realmente é muito justa e tem mais o que aproveitar mesmo e comemorar.
E o Adriano já está tão acostumado com o gol do Cano, sabe, Pedro, que nem rolou aquela piadinha hoje do Cano, você acredita?
Não, isso aí não...
Não, essa nem vale.
Aquela tradicional?
Não precisa. Deixa eles comemorarem o campeonato deles, porque realmente foi muito bacana.
Legal, falamos aqui do Fluminense. Daqui a pouquinho a gente volta a falar do Fluminense. Agora, como o Pedro bem disse, né, o Fernando Diniz subiu de patamar e o Flu subiu de patamar porque agora tem um Mundial de Clubes pela frente. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto, Raquel, porque vamos falar de um assunto que está rolando na Câmara dos Deputados, não é isso?
Vamos lá, Adriano. A Câmara pode encaminhar em breve para o Senado o projeto que permite auxílio financeiro a atletas menores de 14 anos. A repórter Joana Lacerda, da Rádio Câmara, tem os detalhes.
A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a concessão pelo poder público de auxílio financeiro aos atletas menores de 14 anos. Para receber o benefício, o atleta deverá pertencer à família de baixa renda e comprovar a frequência e o desempenho escolar, além de atestar a integridade física e mental para continuar no esporte. O dinheiro pode ser usado para pagar despesas de transporte, alimentação e material esportivo. A proposta foi aprovada com algumas mudanças feitas pela relatora na Comissão do Esporte, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. O texto original exclui a idade mínima para receber a Bolsa Atleta, que atualmente é de 14 anos. A relatora discordou desta exclusão, informando que a Bolsa Atleta é um programa orientado para a profissionalização permitida pela Constituição Federal a partir dos 14 anos. Desde que na condição de aprendiz.
Os requisitos para o recebimento da Bolsa Atleta se apoiam fundamentalmente nos resultados alcançados em competições, sejam elas estudantis, nacionais, internacionais ou olímpicas. Constitui-se essencialmente do desporto de alto rendimento, onde seletividade, hipercompetitividade e a busca por resultados configuram-se na essência o seu conceito legal.
O projeto que permite a concessão de auxílio financeiro a atletas menores de 14 anos ainda será avaliado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.
Tá aí. Essa foi a reportagem da Joana Lacerda, da Rádio Câmara. Pedro Pinça, o que você acha aí dessa ideia de garantir auxílio financeiro a atletas menores de 14 anos?
Eu acho que a ideia, no papel, ela é muito boa, mas você tem que ter um controle, uma fiscalização aí muito rigorosa para você ter certeza que esse dinheiro está indo para o fim que é especificado, né? Então, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado. É, como a gente viu aí, vai demorar de chegar aqui ainda no Senado, né? Porque passou por uma comissão na Câmara, ainda vai passar por mais duas, pelo que eu entendi na reportagem aí. Então, tomara que seja burilado aí o projeto para aumentar ainda mais a fiscalização para ter certeza de que essa verba vai para o fim que é o destino original dele.
É verdade, tem que debater bastante mesmo para chegar a essas conclusões aí, né? Chegar quem que fiscaliza, como que vai fiscalizar exatamente para funcionar como deve, né? Que é para incentivar, então, as crianças, né? Às vezes tira a criança da rua, né? Porque ela vai deixar de ficar ali na rua à toa, às vezes até se envolvendo com quem não presta, para fazer um esporte, né? E já começar de pequenininho. É legal.
Tá aí, vamos acompanhar então aí a continuação da tramitação desse projeto na Câmara e depois provavelmente no Senado. Bom, gente, vamos voltar a falar aqui do Fluminense, porque vamos combinar, hoje é o dia
só
do Fluminense.
Vai dar
hoje
Fluminense.
Nem Mengão tem vez aqui no 11 minutos. Hoje é o dia do Fluminense. Vamos falar agora do Mundial de Clubes, ô Pedro, porque agora o Fluminense tem a possibilidade, né? Possibilidade não, já está no Mundial de Clubes. O próximo jogo do Flu, no Mundial de Clubes, vai ser na Arábia Saudita, dia 18 de dezembro. Então tá ali, né? Pertinho aí do Natal, né? Uma semana antes do Natal. E o Fluminense, agora, gente, foi bem interessante porque o Flu não caiu na pilha lá. Manchester City, agora eu quero ver, não sei o que, essa hora vai chegar, com aquela coisa que eu nem sei cantar direito porque não cabe agora. Porque, na verdade, ô Pedro, deixou de ser aquela, já há muito tempo, né, favas contadas, a final entre o campeão da Conmebol, né, da Libertadores e da Champions League. O Fluminense vai ter que passar por Al Ahly, ou Al Ittihad, ou Auckland City. E aí, Pedro, e depois, na sua opinião, tem alguma chance, se o Fluminense chegar à final, de ganhar do Manchester City?
Bom, primeiro dizer que o Fluminense está classificado para os dois próximos mundiais, né?
Verdade. O grandão essa, também que vai ter.
Essa conquista, é isso. Já está nos dois próximos. Segundo, que não é para ter essa soberba que outros determinados clubes têm quando chegam a essas competições e acham que já estão classificados sem ter jogado antes. Então, pegando aí qualquer um desses AU da vida, tem que jogar com respeito, com tranquilidade, porque se eles estão ali é porque eles têm a competência deles.
Até porque, né, Pessoal, te cortando aqui, por exemplo, o Al-Ittihad é o time, se não me engano, do Benzema.
Benzema.
Então...
E se você pergunta, o Fluminense tem chance contra o Manchester City? Em princípio, eu diria que não. Mas, como diria um ditado bastante antigo, o jogo é jogado, Adriano, e o lambari é pescado. Então, assim, por que não pode acontecer alguma coisa? Acontece uma expulsão ou alguma contusão de algum jogador do time adversário? Sim, lógico que o Manchester City entra, se for o caso, com um favoritismo destacadíssimo. Mas o Fluminense está indo para fazer um jogo que jamais ele imaginou, talvez, um dia na vida, de jogar contra o Manchester City no Mundial de Clubes, com um técnico ousado. A gente pode ter algumas restrições, às vezes, da postura do Diniz de ser meio kamikaze, mas é um cara ousado. Então ele está jogando contra o Guardiola, que provavelmente seria um ídolo que ele tem. Então não sei o que pode acontecer, que o Manchester é favorito, certamente. Mas quem sabe o Fluminense não consegue alguma coisa maior.
Essa humildade é saudável, né, para os atletas e tal, para quem vai aí um passinho de cada vez, tudo é possível, eu também acredito.
É isso aí, é o Flumilde indo... Gostaram dessa.
Nossa.
É o Flumilde indo agora para o Mundial de Clubes lá da Arábia Saudita. Bom, gente, mas não é só Fluminense, né? Não é só Libertadores, né? A vida segue aqui para os outros times também. E vamos dar uma palhinha aqui, gente, na Série B, porque agora ficou briga de foice no escuro, o Pedro Pince, depois da rodada aí desse final de semana. O Sport Recife do Gesiel Carvalho, que o Sandro lá de Pitangui, o Sport vai ser campeão, o Sport vai ganhar o título. Agora, se conquistar uma vaguinha para a Série A, já tá bom demais.
Tá igual um outro time da Série A que eu achava que ia ser campeão também, mas tá difícil. Eu acho que o Sport vai se classificar. Entendeu? E no final das contas é o que importa na segunda divisão. Você vê o próprio Vitória que jogou para, se tivesse ganho do Vila Nova ontem, já garantia o acesso, empatou contra o Vila Nova, né?
Sim.
Jogando em casa, quer dizer. Então ainda é uma briga reída, como eu sempre digo aqui, eu acabei de abrir a tabela, né? Você vê, o Vitória ainda tem 6 pontos na frente, faltam 3 rodadas, então ele está classificado. A briga é Juventude, Atlético, Sport, Novo Horizontino, Criciúma, Mirassol e Guarani. Para mim, para o Guarani, com 56. Né? Você tem 9 pontos a disputar, e a gente vai discutir isso aqui nas próximas rodadas, mas é difícil você cravar quais serão os outros dois que vão se classificar, Adriano. Eu acho, já falei isso aqui nas últimas semanas, o ouvinte deve estar um pouco enjoado, mas é a minha opinião mesmo, não tem como dizer. Está difícil.
Tá aí, então vamos aguardar, vai ser até a última rodada, vai ser realmente com emoção para todos os times que almejam a participação aí na Série B do campeonato. E lembrando que se o Criciúma tem um jogo a menos, e se ganha o seu jogo a menos, passa o Sport.
Eita.
O negócio não tá fácil não, o Sport Recife do Gesiel Carvalho e do Sandro lá de Pitangui. Agora, gente, vou deixar a bola com vocês aqui, com a Raquel e com o Pedro Pince, porque hoje... tem a mãe de todas as batalhas para Botafogo e Vasco. É o jogo, é o clássico hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. Os dois times precisando da vitória, mas com objetivos totalmente diferentes.
Exatamente.
Vou começar com a Raquel aqui. E aí, Raquel, sua expectativa para o Vascão e para o Fogão hoje, Campeonato Brasileiro?
Olha, Adriano, eu adoro o Pedro Pincer, mas dessa vez não vai dar, tá, Pedro? O Vascão vai ganhar, 2-1. Tá? Porque o Botafogo tá numa fase meio difícil, né? Meio complicado. O Vasco também, mas eu ainda tô confiando mais no Vasco.
Ok, e você, Pedro Pinço?
Eu acho o seguinte, eu acho que depois do que aconteceu na quarta-feira, e o Botafogo jogando em São Januário, acho muito improvável que o Botafogo leve 3 pontos. E com os resultados da semana, né, com vitória do Flamengo, com vitória do Bragantino, com vitória do Palmeiras, afunilou de novo. Apesar do Botafogo ter um jogo a menos, mas é um jogo difícil contra o Fortaleza no Ceará, quer dizer, então eu ficaria muito surpreso se o time não sentisse a derrota histórica que sofreu na quarta-feira e conseguisse três pontos contra o Vasco. E o Vasco vem também com a faca nos dentes, porque os resultados não foram maravilhosos para ele. Por exemplo, o Goiás ganhou do Curitiba, passou o Vasco, quer dizer...
Ele tem que vir com a faca nos dentes, né? Pelo amor de Deus.
Exato. Então eu não acho que o Botafogo vá conseguir um resultado positivo, não, hoje. Acho que o estado anímico do time ainda vai estar muito a desejar depois do que aconteceu na quarta-feira.
O jogo às 7 da noite, né, Pedro? Mais tarde a gente se fala para trocar as figurinhas.
Tá bom, combinado.
tá aí. Então vamos aguardar esse jogo, né, com muita expectativa, né, porque realmente a rodada aí do final de semana não foi boa para o Botafogo. Todos aí que estão aí nos calcanhares do Botafogo ganharam, né, então a coisa está afunilando. Você acha, Pedro, assim, tem alguma possibilidade, assim, o fator emocional está pesando muito nessa hora, né, agora, o fator emocional agora entrou aí, não só o fator de treino tático, né, treino físico, mas o fator emocional ganhou uma importância fundamental nessa reta final aí da Série A, principalmente em relação ao Botafogo.
Sim.
Tem como aí reverter esse baixo astral do Fogão?
Olha, eu gostaria de dizer que sim, mas eu não tenho essa resposta. Eu acho que o que aconteceu na quarta-feira foi um baque daqueles, assim, difíceis de se recuperar rápido, né? Os destaques da tabela do campeonato, aí, se você olhar as últimas rodadas, ainda tem muito confronto direto, né, até o final. O Botafogo ainda pega o Grêmio e o Bragantino, o Flamengo ainda pega o Bragantino e o Palmeiras. Então, assim, ainda tem umas disputas bastante complicadas aí até o final da competição. Mas o Botafogo tinha 12, 13 pontos na frente. E a gordura foi toda embora, né? Você quer fazer a cirurgia bariátrica, chama o Botafogo, porque a gordura vai toda embora. Mas muito complicado. Eu acho que vai ser muito difícil, Adriano. Se o Botafogo for campeão brasileiro, eu vou ficar muito, muito feliz e muito surpreso depois do que aconteceu nas últimas rodadas. Essa é a minha opinião nesse momento.
Olha, e o que depender do Fluminense, tá, para o Botafogo ser campeão, estamos à disposição, viu, Pedro Pinto? O que você precisar para tirar ponto aí dos times aí, que... Sério, não, a risada tá botando a risadinha, mas é sincero aqui. É sincero.
O Fluminense vai botar time de dente de leite até o final da competição. Vai tomar vinho argentino, chileno, e comemorar essa Libertadores aí, Adriano, que eu trato pra vocês. Lembra que o Renato Gaúcho falou há muitos anos atrás que ele ia brincar no brasileiro? É o que o Fernando Diniz vai fazer. Deixa o Fluminense comemorar a Libertadores, gente. Vocês estão no direito de vocês.
Até porque está com 45 pontos, que é a nota de corte aí para a Série A, né?
Deixa rolar, né? Tá certo.
Tá bom, então. Gente, estamos aqui no final do 11 minutos, né? Vão ser 11 minutos aqui dessa segunda-feira, mas não podemos deixar de falar do Pan-Americano de Santiago, no Chile. O Pan-Americano terminou ontem, né? E o Brasil ficou na segunda posição e ficou na segunda posição disparado no quadro de medalhas. Claro que os Estados Unidos, né, a maior potência do continente, foi o maior número de medalhas do PAN, né, 124 de ouro. E depois vem o Brasil com 66 de ouro, melhor campanha da história. México com 52 de ouro e Canadá com 46 de ouro. Brasil, mais de 200 medalhas, né, Raquel, no geral.
Muito legal de assistir, né? A gente ia assistindo as ouro, prato, quando a gente ia vendo as medalhas, nossa, era bem legal. Medalhas assim, karatê, tênis de mesa, né? São esportes que a gente sempre acompanha, né? E que é uma felicidade grande, né, de ver os atletas brasileiros aí ganhando medalha. Merecem muito.
E aí, Pedro, o que você tem a dizer sobre esse resultado do Brasil no PAN de Santiago?
Eu acho que o mais importante aí é o caráter esportivo do Pan-Americano. Que, por exemplo, o nível não é o melhor, ok, não é o mais forte, beleza. Mas o que é importante para mim aí é que o Brasil conseguiu vaga olímpica em 21 esportes.
Sim.
Entendeu? Então isso é bastante coisa, né? Então para brigar para a Olimpíada, que é a competição mais importante, né? Então você tem vaga no handebol feminino, como a gente já destacou aqui, o boxe, o hipismo, uhum, quer dizer, natação, e fora esses esportes aí menos cotados, né? Tipo pentatlo moderno, né? Uhum. O Brasil está na Olimpíada também. Por quê? Por causa do Pan-Americano e por causa dessa performance realmente de destaque, porque 205 medalhas numa competição pan-americana é de tirar o chapéu, realmente.
É verdade. E me chama a atenção aqui, brevemente aqui, né, por exemplo, Cuba, que já foi a segunda potência, né, esportiva do continente, né, terminou o quadro, uhum, de medalhas na quinta posição, com 30 de ouro. Tem aqui a Colômbia com 29. A Colômbia vai sediar o próximo PAN, é isso? Em 2027, né? A Colômbia vai sediar, e a Argentina na sétima posição. Então, tá aí, fechando o top 7 aqui do quadro de medalhas do PAN 2023. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço para você, e sexta-feira tem mais 11 minutos.
Eu que agradeço, Adriano. Só para fechar a informação, vai ser em Barranquilla, na Colômbia, o PAN de 27. Obrigado mais uma vez pela atenção. Raquel, um abraço para você. Adriano, uma saudação especial e parabéns pelo título. Aproveite. E a você que nos ouve, um abraço forte e até a sexta-feira. Tudo de bom. Obrigado. Boa semana para todo mundo.